Entrevista.
Para pensar a educação em tempos de pandemia, o Pensado Educação, Pensado Brasil, realiza no mês de julho uma série especial de entrevistas com pesquisadores e professores sobre o tema. Hoje a gente vai conversar sobre a situação das professoras e professores na rede municipal de ensino de Belo Horizonte. E para conversar com a gente hoje, está aqui Luciana Chaves. A Luciana é mestranda no Promesse da Faculdade de Educação da UFMG. Ela é graduada em Pedagogia pela PUC Minas e possui especialização em Educação Especial na Escola Inclusiva, pelo Instituto Superior de Educação Anísio Teixeira. Ela atua como professora da Sala de Atendimento Educacional Especializado pela Prefeitura de Belo Horizonte e também na orientação de professores sobre temáticas de acessibilidade e inclusão de alunos com deficiências em escolas regulares e inclusivas. Luciana, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja muito bem-vinda aqui no programa de hoje.
Eu que agradeço a vocês, é um prazer estar aqui, né, na Rádio da UFMG, mais uma vez, falando do trabalho do atendimento educacional especializado, que é tão importante para muitas pessoas e para os alunos que têm algum tipo de especificidade. Eu agradeço muito.
Luciana, para começar então, para quem está chegando agora, está ligando o rádio agora, vai ouvir, eu queria que você explicasse um pouquinho o que, que é essa sala de atendimento de educação especializada, né? Desse esse contexto para a gente explicasse para quem está chegando agora e ainda não conhece um pouco sobre esse tema.
Tudo bem. O AE, ele é uma sala de atendimento educacional especializado que é uma sala que foi montada pelo governo federal, né? E ele atende as crianças que têm crianças e estudantes que têm do infantil ao superior, né? Porém, na prefeitura, esse trabalho é feito do infantil ao nono ano, atende os alunos que têm alguma especificidade, né? Alguma deficiência na área sensorial, que é visual auditiva, na área física e na área intelectual. E aí, englobando também as altas habilidades e os transtornos, né? Desenvolvimento, o autismo, transtorno do espectro do autismo. E o objetivo desse atendimento, ele é complementar a sala de aula regular do aluno que estuda na escola comum. Ou seja, para ter direito a esse atendimento, que esse atendimento é um direito, né? Do estudante com deficiência, ele tem que estar matriculado no ensino regular comum e deve ser atendido na sala, no contraturno, ou seja, no horário oposto que ele estuda na sala de aula comum. E o objetivo é promover acessibilidade, promover acessibilidade de recursos pedagógicos para que ele possa acompanhar a sala de aula, desenvolver estratégias para que possam sanar as barreiras que ele encontra, né, no espaço escolar, dentro e fora dele, à medida que ele vai estudando, que ele vai se socializando, ou, enfim, para que ele possa ter uma participação autônoma e efetiva no espaço, né, escolar.
E, Luciana, pensando o ano passado, assim, né, que quando, em março do ano passado, a gente começou a ter a pandemia, começaram a se ter as medidas de isolamento social. Eu queria entender como que foi para vocês dessa sala de atendimento específica, né? Como que foi essa mudança para esse modo remoto? E se vocês tiveram algum treinamento, alguma capacitação, quais que foram as indicações da prefeitura para poder fazer esse atendimento, só que em serviço de modo remoto?
Olha, como eu falei, né, o atendimento educacional especializado, ele é um atendimento de política pública, ele é um direito do estudante. Da mesma forma que os estudantes que não possuem deficiência tiveram uma assistência, né, para o ensino remoto, para o ensino com a família, em casa, o estudante com deficiência também tem esse direito resguardado. Nós, do AE, trabalhamos primeiramente, né, após as portarias serem publicadas pela Prefeitura de Belo Horizonte, o primeiro passo que nós fizemos foi acolher esses alunos que são inscritos No meu caso, né, que acompanho duas escolas, a minha sala acompanha a escola núcleo, no qual a sala está inserida, e uma outra escola próxima. Então, essa acolhida, essa ligação foi feita para os alunos cadastrados e os não cadastrados da escola polo. Como foi essa acolhida? Foi feita uma avaliação, né, juntamente com a escola, que é uma demanda que estava escrita na portaria, né, publicada pela Prefeitura de Belo Horizonte, para que nós fizéssemos uma sondagem para verificar quais os estudantes tinham acesso à tecnologia, à internet, e quais não tinham. E qual recurso tecnológico seria mais efetivo, para que eles pudessem acompanhar informações e tivessem um vínculo construído com a escola. E uma vez que ainda não se falavam em teleaula, né, em videoaulas. E aí, o primeiro passo para esse trabalho remoto foi a acolhida desses estudantes, a ligação contínua para as famílias, a entrevista, né, uma anamnese para saber quais os recursos tecnológicos que eles tinham em mãos para estar fazendo contato com a escola, e ficou constatado pela maioria dos alunos com deficiência que a melhor forma de manter o vínculo seria pelo celular, pelo WhatsApp. E aí o trabalho, a partir desse momento, de 2020, se caracterizou pelo atendimento via WhatsApp, chamada de vídeos e ligações. Fazendo a entrevista, primeiramente em 2020 a entrevista, a acolhida e a apresentação da escola para esses estudantes, além dos recursos que a escola estava proporcionando para todos, né? Que naquele momento ali de setembro, outubro, né, a escola já havia feito toda a pesquisa do público na qual ela atendia, então ela já sabia, já tinha em mãos quais os recursos tecnológicos que os meninos tinham maior acesso, e aí, a partir desse momento, o AEE foi fazendo esse vínculo da família acompanhar, né, as páginas de Instagram, do Facebook, do YouTube, coordenado por uma das professoras e coordenadora também na escola, e eu fiz esse vínculo com as famílias, para que elas também participassem e tivessem cadastradas nas suas turmas com os pares de idade, ou seja, que eles não ficassem à parte da turma, né, cadastrada.
Professora Luciana,
pode falar.
Essa pergunta, você estava falando das famílias, né, da participação das famílias, até na mediação, né, juntamente com essas salas, eu queria saber, assim, como que a escola também tem auxiliado essas famílias, assim, por além, né, tipo assim, um algo a mais, as escolas têm feito alguma coisa a mais, assim, para as famílias, para impulsionar esse auxílio?
Sim, sim. Aí, a partir do momento que nós fizemos a acolhida, as portarias da Prefeitura de Belo Horizonte foram sendo publicadas para o direcionamento do trabalho à distância, né, do teletrabalho, uma vez que ainda não se falava em aulas à distância, ensino remoto à distância, por entender que esse tipo de ensino poderia ampliar a desigualdade social, né, dos alunos que não tinham acesso. A prefeitura foi fazendo vários planejamentos para que esse ensino se aproximasse cada vez mais do estudante, né? E aí o AEE sempre inserido dentro dessas portarias. Então, no primeiro momento, foi criado vínculos, foi criado uma escuta dessas famílias, um diálogo, uma aproximação. A meados de setembro, outubro, as salas de aulas, né, foram caracterizadas por grupos no WhatsApp e por um site que a escola criou, onde eram destinadas as atividades para os estudantes. Nesse primeiro momento, só o site e o Facebook tinha lá um espaço onde eles tinham acesso às atividades, eles postavam vídeos para estar em diálogo. E assim também os estudantes com deficiência. O AEE, eu como professora de AEE, procurei incentivar as famílias a postar vídeos, né, a acompanhar, ter acesso a algumas atividades. E a partir de 2021, né, final de 2020, início de 2021, foi estipulado para eles a plataforma Google Classroom, né, Google Sala de Aula. E nessa plataforma, os meninos, as turmas são cadastradas e os alunos têm acesso às aulas remotas gravadas pelos professores e às atividades que são desenvolvidas ao longo da semana. Nesse momento de 2021, já foi, no início de fevereiro, foi destinado também as atividades, como eu vou te dizer, as atividades xerocadas, né? Impressas para aqueles alunos que não têm recurso nenhum tecnológico mesmo. E a escola continuou com um corpo de profissionais para fazer a captação desses sujeitos, dessas famílias, qual o melhor momento e horário que elas pudessem buscar essas atividades, com o protocolo cumprido de 2 dias lá de permanência para que ninguém tocasse, seguindo os protocolos de Covid. O meu trabalho enquanto AE foi perceber e identificar quais as famílias, né, tinham maior dificuldade em acessar os sites de atividade e quais as dificuldades em desenvolver essas atividades para que eu pudesse pensar para elas recursos. Um deles, os recursos de mediação, como auxílio ledor, o recurso de rotina em casa, né? Então, uma das pautas que o AE promoveu junto às famílias foi a questão da mediação, da rotina de estudo, de ter sempre um horário específico para estudar com a criança e que esse horário fosse ampliado. Nós sabemos que os alunos com alguma especificidade, ele tem uma maior resistência para o estudo, né? Menos tolerância. E no contexto escolar, isso é possível devido à dinâmica do espaço físico, né, das pessoas, que é um espaço totalmente diferente da família, são contextos diferentes. Na família, isso se tornou ainda um desafio maior. Então, foi trabalhado muito com a família, a rotina, a mediação, porque a mediação é de extrema importância para que o aluno compreenda o que está sendo dito para ele. Então, que a família se preparasse antes com a atividade, fizesse uma leitura para fazer um diálogo, discutisse com ele o tema que está sendo tratado. É óbvio que tem algumas atividades, algumas tarefas, né? Falando em estratégia e de currículo escolar, que tem que ser repensadas com o corpo de professor e reformuladas para que os alunos possam participar. Mas o maior intuito foi que eles estivessem o tempo todo junto à sala e os pares de idade. E o AE entrou com o diálogo do recurso, né? De uma atividade de imagens, vídeos, auxiliando a família na busca dessas imagens, desses vídeos, fazendo o diálogo com a escola, dos alunos que precisavam ou não das atividades impressas, né? Os que precisavam de atividades ampliadas, os alunos com surdez que necessitavam do acompanhamento do intérprete nas videoaulas e do instrutor para trabalhar a língua portuguesa e a Libras junto ao AEE. Então, todo esse trabalho foi desenvolvido dentro do WhatsApp, né, por videochamada em oficinas e por ligações mesmo com a família, que são em torno aí, até hoje, em 30, 40, uma hora, costuma ser até uma hora e meia, dependendo da família. As ligações, elas são feitas por 4 famílias pela manhã, 4 famílias pela tarde, né? E esses alunos, eles tiveram uma participação efetiva junto à escola, eu acredito, eu faço a leitura e avaliação do meu trabalho pelo empenho do atendimento educacional especializado, porque é um trabalho efetivo e de importância dentro da escola. Se eu tiver deixado dúvida na sua resposta, porque eu acho que na sua pergunta, que a minha resposta foi muito longa, eu peço que você reformule ela novamente e possa me perguntar de novo, tá bom?
Não, professora, foi ótimo a sua resposta. E entrou até num dos temas, né, que eu ia perguntar, que é a respeito, assim, como que era, né, esse atendimento antes da pandemia, né, e se a escola estava preparada, né, estruturalmente, O que era feito, né, para receber esses alunos, assim?
Ah, ok, boa pergunta. Olha, veja bem, o atendimento educacional especializado, ele se organiza no atendimento no contraturno, né, como eu falei, atendendo um aluno por vez ou em pequenos grupos, um horário de duas vezes por semana, uma, duas vezes por semana, dependendo da demanda da família. Era um atendimento diferenciado, né, que complementa a escola, mas que, ao mesmo tempo, eu, como professora de EE, eu percebo que ele tem que estar em contato com a sala de aula e com o currículo escolar. Por isso, o atendimento educacional, ele também é um trabalho colaborativo junto ao professor. Não tem como fazer um trabalho de AE isolado do contexto escolar, do projeto político-pedagógico da escola e do corpo dos professores. Então, ele é um trabalho coletivo, ele é construído um estudo de caso em cada sujeito que é atendido e matriculado. Esse estudo de caso, ele prioriza as metodologias, a observação do sujeito nos espaços, né? Quais as possibilidades que ele nos demonstra e quais as dificuldades. E através desse estudo de caso, é se pensado novas estratégias de ensino para que esse aluno participe de uma aula mais dialógica, mais dinâmica, diferente daquele currículo engessado, né, que nós temos, que foi reproduzido, que é um currículo de aula transmissiva, reproduzido historicamente. Então, todo esse diálogo, ele é construído no espaço escolar junto com o professor e fazendo a pesquisa de quais as possibilidades que esse aluno nos apresenta dentro da sala de aula com temáticas, com jogos, né, que possam promover o nosso olhar em cima das possibilidades que ele tem. Então, para que a gente possa enxergar as possibilidades. Olha, ele não consegue escrever, mas ele se expressa muito bem pela área da linguagem, ele não se alfabetizou ainda, mas ele compreende o que é solicitado, né? Ele nos dá respostas coerentes, então a resposta desse aluno, ela pode ser registrada, ela pode ser gravada, alguém pode registrar o que ele falou, ou até mesmo gravar, ou dar a ele a oportunidade de falar em público, né? Ele fazer uma avaliação da imagem, da temática que está sendo tratado. E então, a gente procura amadurecer essas estratégias com o professor. Isso era feito em reuniões pedagógicas, que muitas vezes não era o horário, a dinâmica escolar não nos permitia tantos encontros. E com a pandemia, ninguém estava preparado, né? Acredito que a educação em si, né, não estava preparada e ainda não está. Nós estamos ainda muito à espera, né, de orientações. A prefeitura tem feito as orientações com primor, porque foi dado a cada estado e a cada município pensar sua organização conforme a sociedade ali e a comunidade na qual se atende. Então, eu penso que esse trabalho ele foi construído não só nas escolas privadas, mas também nas públicas, a partir do momento em que a própria escola foi conhecendo o seu contexto ali de comunidade, né, de família, e tentando achar saídas para que essa desigualdade, esse distanciamento da escola não fosse tão grande, porque nós ficamos inteiramente dependentes da tecnologia, né? E nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem acesso a computador. Então, eu penso que o trabalho, por mais difícil que seja, ele foi muito bem conduzido, junto aos protocolos que foram pensados, e o atendimento educacional ele foi primordial nessa etapa, né, da pandemia, porque o aluno ele tem tanto direito quanto os outros, e a acessibilidade para ele, no espaço físico presencial, já é muito difícil, né? É um diálogo que tem que ser constituído continuamente, o tempo todo, que as avaliações são processuais, que o processo de avaliação dele é em cima do que ele, de um conhecimento que ele vai se constituindo gradativamente, e não de um conhecimento fechado, que é através das experiências que ele passa, que ele vai que ele vai adquirindo letramento, que não é porque ele não sabe ler e escrever, né, tem deficiência intelectual, não sabe, sabe escrever, mas não sabe ler, que ele não pode fazer parte de um processo de letramento dentro do espaço escolar, junto aos pares de idade, que possa ser discutido com ele o sistema solar, né, o uso da calculadora como recurso acessível para ele acompanhar a matemática, mesmo que seja com conteúdos complexos. Enfim, se pensar ali uma dinâmica diferente da que constituiu historicamente, que é um ensino transmissivo, né? E no ensino remoto, isso foi possível porque nós tivemos mais reuniões junto aos professores e um diálogo mais próximo com cada família individualmente. Então, mudou-se o caráter ali do EE em certa parte, porque a questão do conhecimento humano, da interatividade humana foi maior. E assim a gente pôde pontuar dentro de cada reunião, de cada ciclo com o professor, quais as estratégias que eles poderiam usar mais nas atividades para que pudesse atingir a criança com deficiência, né, o estudante com deficiência. Utilizar mais imagens, promover mais exemplos nas atividades para que a família pudesse compreender aquilo que estava sendo pedido. Atividades com maior questões de múltipla escolha, para que ele tivesse autonomia de pensar sobre uma ou outra e ali desenvolver um trabalho junto à família. Atividades dialógicas com vídeo, né? Com vídeos, com alguma música. Então, assim, as estratégias que nós descrevemos no dia a dia foi mais enfática dentro das reuniões de professores que nós temos uma, duas vezes por semana, por ciclo, e foi um ponto muito positivo, que a gente começou a mexer na questão curricular para construir um estudo de caso. Embora a família deseje o atendimento, mas o atendimento ele não pode ser presencial enquanto as linhas de COVID, né, não melhorar aí os picos de COVID da cidade, não forem correspondentes para que esse ensino presencial retorne.
Para você que chegou agora, nós estamos conversando com Luciana Chaves, que é mestrando no Promestre da Faculdade de Educação aqui do UFMG. Ela é professora na sala de atendimento educacional especializado na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, e nós estamos aqui numa série especial sobre educação em tempos de pandemia. O Pensar da Educação, Pensar do Brasil vai para um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Pensar a Educação, Pensar o Brasil está de volta. Para você que chegou agora, nós estamos aqui com Luciana Chaves, que é mestranda no Promestre da FAE, Faculdade de Educação da UFMG, e professora na Sala de Atendimento Educacional Especializado na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Nós estamos aqui no Pensar Educação, Pensar do Brasil, fazendo uma série especial sobre educação em tempos de pandemia. Luciana, eu queria perguntar no seguinte sentido, né? Você está contando um pouquinho aí de como que funcionaram as salas enquanto estamos vivendo essa pandemia. Eu queria que você, se você pudesse contar um pouquinho, como foi esse processo de adaptação, né? E quanto tempo que ele durou? Porque se logo a partir do momento que já começou a pandemia, as medidas de distanciamento, se já começou a ter um atendimento para essas salas de apoio, ou que é o caso, né? Imagino que tenha demorado um pouquinho até fazer essa adaptação, né? E como que foi esse processo? Como que foram essas conversas, esses diálogos? Como que vocês conseguiram entender quais que eram as melhores tarefas e atividades para essas crianças? Se teve algumas coisas que vocês, estratégias que vocês tinham pensado a princípio, mas que colocando em prática vocês viram que não funcionou. Enfim, eu queria entender um pouquinho como que foi esse processo de adaptar o trabalho que vocês já desenvolviam presencialmente para essas tecnologias no ensino remoto.
Tá. Olha, veja bem, nós, do atendimento educacional, o nosso objetivo é o trabalho com recursos, né? As várias formas de acessibilidade que a criança possa ter para poder acessar o currículo escolar, né? O ensino comum. E aí, nesse ensino remoto, Uma das dificuldades que eu encontrei como professora de EE no atendimento das famílias, porque ele foi muito breve, por mais estranho que se pense a sociedade, na Prefeitura de Belo Horizonte, esse atendimento ele começou bem assim, nós entramos em quarentena, né, em março, em abril esse acolhimento já começou a ser feito com as famílias, as escolas já estavam pensando. Então, como era uma coisa nova na sociedade, foi sim, a secretaria foi pensando ali junto às escolas qual a melhor estratégia para que esses alunos não ficassem sem contato com a escola. Então, imediatamente foi se pensado nessa acolhida dos sujeitos para fazer uma escuta dessas famílias, né, do que elas tinham de tecnologia, como que elas poderiam acessar. Ficou constatado que o WhatsApp e o celular era a melhor forma. Muitas vezes a família tinha um celular, tem um celular só, tem que aguardar a família chegar do trabalho para a criança acessar. E aí, por isso, no primeiro momento, pensou-se no site, no Instagram, o site lá com cada ciclo, para que a família pudesse acessar em qualquer momento, em qualquer horário, e com prazo e desenvolvendo. O que nos foi de muito positivo foi o diálogo com o coletivo de professores, a interlocução que se foi feita com os profissionais da escola, para que se pudesse refletir que essas atividades que eram postadas, né, que eram entregues para as famílias, que elas pudessem também ter acesso ao aluno que tem uma deficiência física, que não escreve, que elas pudessem ter acesso ao aluno que tem deficiência intelectual e ainda não lê, que aquela família que não é alfabetizada também e tem muita dificuldade de acompanhar e mediar o ensino do filho. Então, esse diálogo foi muito positivo em relação aos professores. O atendimento online, como muitas famílias queriam, e nós chegamos até a pensar no primeiro momento, para o AE, né, se caracterizou positivo na maneira de acolher essa família, conversar e manter um vínculo com a criança. Em relação às estratégias que nós desenvolvemos por meio de jogos, de interação com, através dos jogos, de interação com alguma proposta dentro da sala do EE, que no presencial nós fazíamos com o intuito de promover uma metacognição nesse aluno, para que ele pensasse sobre aquilo ali que nós estávamos fazendo com ele, sobre o jogo, sobre alguma temática, né? Para promover para ele uma maior autonomia em cima do pensamento do que ele estava desenvolvendo, isso se demonstrou um pouco difícil no atendimento remoto. A criança, por exemplo, com um transtorno do espectro autismo, muitas vezes tem resistência a ficar de frente das câmeras, fugia, alguns ficavam tímidos demais e olhavam o tempo todo para o alto e fugiam da comunicação, sabe, por imagem, e acabava a família assumindo o atendimento. E algumas estratégias que eu tentei fazer de experimentos com eles, e eles separarem eu mandava para a família, né, o que eu iria precisar para o experimento, e fazia junto com a criança. Não deu muito certo também, eu tentei fazer com vários, e eu não tive, assim, uma avaliação positiva. E aí a gente percebe o quanto que esse ensino presencial ele é importante, né? O atendimento no AE, na sala presencial, é importante. Agora, a partir do segundo semestre, já foi postado pela Prefeitura de Belo Horizonte uma nova portaria, né, pela Secretaria Municipal, a portaria 116/2021, que promove orientações para que o ensino volte duas vezes por semana, né? Fazendo acolhimento das famílias, primeiramente com a anamnese, e depois com atendimento individual dentro de uma bolha de 2 metros de distância dessa criança, seguindo os protocolos de COVID. Mas aí a gente tem que se pensar também nos alunos que têm comorbidades e que não têm autonomia para se manter, por exemplo, sentado, às vezes precisa de alguém do lado. Então, tudo isso está sendo pensado com muito cuidado para esse atendimento em agosto. Então, parcialmente o atendimento retorna em agosto, né? Já é retorno imediato, já retornou. As salas estão se adequando aos protocolos para que após o recesso de julho os alunos voltem a ser atendidos presencialmente, porém individualmente. E para que eles continuem no teletrabalho, eles só podem ter o atendimento se eles estiverem na teleaula, né? Na aula remota, ou seja, ele tem que estar assistindo a aula remota em determinado horário para que ele possa fazer esse atendimento no espaço, no contraturno. Então, uma das dificuldades foi esse atendimento, assim, online, sabe? Por vídeo, com a criança. Porque é um atendimento de interação com o sujeito, de promoção de pensamento, de ampliar o pensamento, com estratégias metacognitivas, de dialogismo, né? É muito verbal, muito oral, muito em cima do campo da investigação. Então, eu percebi uma certa dificuldade para mim, eu, professora Luciana, nesse atendimento. Mais um ponto positivo com a formação de professores, né? A interlocução com os profissionais da escola foi muito positiva, muito positiva. Então, eu vejo que complementou o nosso trabalho, porque é o tempo que, enquanto no espaço da sala de aula, no espaço físico, esse diálogo com os professores era complicado por nível de agenda, de tempo, de horário, ele foi muito beneficiado com as reuniões remotas e, consequentemente, foi uma reunião muito bem aceita pelo grupo de professores, né? Elas irão se perdurar quando as escolas retornarem. Foi uma estratégia muito bacana de se reunir todo o coletivo da escola, mesmo que seja em pequenos grupos, para discutir determinadas urgências. Terminei.
Professor, você entrou aí no assunto da formação, né, docente nessas áreas, nesse projeto. Eu queria saber se existem parcerias com as universidades, quais são, né, quais são as universidades, e se elas contribuem, né, para além só da formação de professores, com outras capacitações para monitores e até para a própria escola.
Sim. Olha, nós temos... O corpo de professores do atendimento educacional especializado, ele, além de ter, né, uma das exigências para ser professor do atendimento na prefeitura, é a formação específica em tecnologia assistiva, orientação e mobilidade, Libras, Braille. Então, nós temos todo esses cursos no currículo, né, acadêmico, e temos as formações da Prefeitura de Belo Horizonte, que acontecem uma vez por semana, todas as quintas-feiras, e elas permaneceram nesse tempo, desde 2020 até o atual momento. Então, elas permanecem o tempo todo. A Secretaria de Diversidade e Educação Inclusiva da Prefeitura de Belo Horizonte nos tem promovido formações e diálogos constantes, né, com os temas da atualidade e com os que a gente precisa desenvolver para a ferramenta do trabalho. Nós tivemos inúmeras palestras, né, com Maria Tereza Montuan, com alguns outros professores da área, da UFOP, e nós temos um contato direto com a UFMG, né? Até a própria UFMG nos promove alguns cursos, e esse diálogo ele é constante, sim. A secretaria, ela promove esse trabalho junto à universidade para promover tanto formações para nós, professores do AE, quanto para os auxiliares. Os auxiliares de ensino, eles são, a formação dele ela é em outro momento junto com a Secretaria de Inclusão e Diversidade. Então, eles são o tempo todo preparados pela secretaria, né? Mas eles são destinados para as escolas conforme dita-se lá na lei, né, que ele é para a autonomia desse aluno. Ele não é para ali para ensinar, para substituir o professor, para ser uma ferramenta. Ele é um auxiliar que está ali para promover a autonomia desse aluno enquanto alimentação, locomoção no espaço físico, e não que ele não deixe de contribuir intelectualmente em sala, claro que sim, mas a função dele primordial não é essa. Então, todo esse trabalho, essa sensibilização de quais as funções do profissional do EE, do profissional de auxiliar e do professor docente que está ali com aquele aluno, isso é o tempo todo promovido, não só para nós professores do EE, como para os coordenadores, né, nas reuniões de coordenação, nas reuniões de professores. Então, é um diálogo que ele está presente já há 10 anos dentro das escolas. Por mais que algumas escolas digam que não conhecem, não é não reconhece, ainda tem uma certa dificuldade em compreender o que é uma educação para todos, o que é um sistema de educação inclusiva, que é diferente de um sistema de educação especial, né? Porque a inclusão, ela vai para além desse caráter de ensino transmissível, convencional, que nós temos. Ela tem que ser pensada para além disso. E quando se pensa para além disso, e coloca-se o estudante como centro da aprendizagem, né, do sujeito, e Paulo Freire já vem nos dizer isso muito, não é só os profissionais da educação inclusiva, muitos outros teóricos da educação já nos chamam a atenção para isso, você consegue fazer uma educação que seja inclusiva, não só para o estudante com deficiência, mas para o estudante, para as outras áreas de ensino também, né? Para o estudante que negro, para o estudante que é pobre, para o estudante que tem uma outra especificidade de minoria ali naquele espaço. Então, a educação para todos é para todos. Ela tem que mudar a estratégia pedagógica, repensar as estratégias pedagógicas em sala e promover um estudo em cima de cada sujeito ali, de uma sala heterogênea e não mais homogênea. Então, essa reflexão ela é feita continuamente com os professores do EE, pela Secretaria de Educação, e com os outros professores também. Nós, da minha escola, pessoalmente, eu tive dois encontros com todos os professores. Foi um ato promovido pela direção da escola, que é uma escola que eu considero muito inclusiva. Ela promoveu um encontro, uma roda de conversa, uma formação com todos esses professores, comigo e com a minha companheira de sala, porque nós trabalhamos duas professoras por sala. E nós falamos, né, do trabalho, demonstramos vídeos, imagens. Então, durante a pandemia, nós conseguimos fazer esse encontro duas vezes na minha escola, e na escola na qual eu acompanho, eu fiz também duas vezes essas rodas de conversa. Então, eu considero isso como formação, sabe? Uma vez que você está ali com um grupo de professores discutindo sobre a questão da educação inclusiva e quais as melhores formas de acessibilizar, né, a educação para aquele aluno, não só com deficiência, mas para aquele que não acompanha o sistema de ensino convencional, né, que seja por uma tecnologia assistiva, que seja por um recurso de pedagógico móvel, letras móveis, sílabas móveis, enfim. Né, essa formação, ela existe, por mais que algumas escolas insistam em dizer que não, e a UFMG está sempre junto da secretaria, promovendo essas formações também.
Para você que chegou agora, Pensar Educação, Pensar o Brasil, nós estamos conversando com Luciana Chaves, que é mestranda no Promestre da Faculdade de Educação da UFMG e professora da Sala de Atendimento Educacional Especializado aqui na Prefeitura de Belo Horizonte. Nós estamos aqui no Pensar Educação, Pensar Brasil, fazendo uma série especial sobre educação em tempos de pandemia, ouvindo professores, pesquisadores e pessoas que estão estudando, vivendo esse período que estamos aqui de pandemia no Brasil. Pensar Educação, Pensar Brasil vai para mais um breve intervalo, mas a nossa conversa com a Luciana continua, então aguarda aí um pouquinho que a gente está de volta.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Olá, boa noite. Pensar a Educação, Pensar o Brasil está de volta. Nós estamos aqui agora no último bloco de entrevista. Hoje estamos conversando com Luciana Chaves, mestranda do Promestre na Faculdade de Educação da UFMG e professora da Sala de Atendimento Educacional Especializado pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Nós estamos numa conversa sobre educação em tempos de pandemia. A entrevista de hoje faz parte de uma série especial que o Pensar em Educação Pensado Brasil está organizando no mês de julho, no comecinho de agosto, ouvindo diferentes professores, pesquisadores que estão pensando, refletindo e fazendo educação nesse período tão delicado que estamos vivendo. Luciana, eu queria entender assim, um pouquinho de como que funciona essa sala de atendimento nas escolas da prefeitura, assim, né? Porque você já disse que isso é uma política pública, é um direito dos alunos, né? E aí, se todas as escolas têm, e como que, se elas ainda não têm, se você sabe dizer, como que, enquanto política pública, se existe uma movimentação ou um teto de ano para que todas as escolas da rede que elas tenham essas salas?
Olha, a Prefeitura de Belo Horizonte, ela atende... Eu não tenho dado agora específico de quantas salas, mas são muitas. Ao todo, nós somos 116 professores, eu não, por volta. Anterior à pandemia, no início de 2020, iam ser inauguradas mais 11 salas. Né? A meta é que cada escola tenha a sua sala de atendimento de EI. Por não ter cada uma a sua sala, esse atendimento, ele começa na escola Polo, onde existe a sala, e se expande para as escolas do entorno, para que nenhum aluno fique desassistido. Então, nós fazemos o atendimento na sala 3-4 vezes por semana, e um dia nós vamos até as escolas que nós acompanhamos, para conversar, dialogar com a coordenação e com os professores, e acompanhar esse aluno lá também. Então, é um investimento, né, federal, que necessita de financiamentos, até o início de 2020 iam ser inauguradas mais 11 salas em BH. E a tendência é que se expanda esse atendimento, né? Ele começou em 2006, 2008, ele já existia, mas as salas foram inauguradas em 2006, 2008, por aí, por volta, se eu não me engano. Mas já são 10 anos de AE na Prefeitura de Belo Horizonte, e por enquanto, né, com essa questão toda da Covid-19, tudo está muito parado, mas já chegaram algumas verbas federais para as escolas, que já estavam destinadas, né, porém, ainda se a inauguração de novas salas foi aprovada, então eu acredito que há de ampliar. Não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Eu penso que é um financiamento, um investimento educacional do Ministério da Educação também, né? Para que esse programa ele amplie, ele não mude o caráter que ele tem, né? De concepção de educação, que é uma educação que inclui, não exclui, de pensar estratégias diferenciadas para o aluno dentro da escola comum, porque senão se torna uma escola especial dentro de uma escola inclusiva, né, dentro de uma escola comum. Então, qual o contexto de educação que nós temos? É isso que a gente tem que pensar. Isso tem que permanecer. A gente tem que lutar para que esse contexto de escola para todos, e todos é todos, independente se tem deficiência ou não, que ele se perpetue, que ele continue. E vamos ver, né, conforme as políticas educacionais que estão por vir aí no nosso país, como que isso vai acontecer daqui para frente. Mas a ideia é que as salas sejam ampliadas e que cada escola tenha a sua.
Sim, sim. É muito importante isso que você tem falado dos direitos, né, de como que a gente precisa lutar por essa educação inclusiva. Luciana, a gente já está encaminhando mais para o final da nossa conversa. Eu queria saber da sua opinião, né, e, enfim, enquanto professora dessas salas, porque você citou, e antes da gente começar a conversar, você citou uma portaria recente que tinha... prevendo alguma volta às aulas, assim, eu queria entender como que tem sido esses debates em torno da volta às aulas, pensando nas especificidades da sala de atendimento, né, E como que vocês têm se planejado para essa volta? Qual que tem sido a informação oficial da prefeitura em relação a essa volta às aulas? Porque a gente sabe que nem todos os professores conseguiram tomar a segunda dose e que os alunos ainda não foram vacinados, né? Então, eu queria entender como que tem sido por parte oficial da prefeitura e como vocês têm recebido esse debate em relação à volta às aulas.
Sim, ok. Olha só, a gente tem uma nota técnica, a prefeitura ela lançou a nota técnica 46 e dois protocolos, um para educação infantil, um para o ensino fundamental. E algumas portarias para que essa volta ela seja organizada conforme a linha de Covid vai se manifestando menor, né? Então, a Secretaria de Educação já nos deixou claro que se esse pico de Covid ele aumentar, as aulas remotas elas tendem a permanecer, que essa volta é gradativa, ela não é uma volta imediata de todos os alunos. Foram construídos microbolhas para que esses alunos voltassem. Inicialmente voltaram os alunos do infantil e do primeiro ciclo, 6 alunos por sala. Né, somente dessa faixa etária, de forma gradativa, esse mês já vão voltar até o quinto ano, então segundo, terceiro, quarto e quinto ano, mas em bolhas, 6 alunos por sala, onde o professor tem que manter a metragem de 2 metros, né, de cada aluno, e cada aluno a seus pares de idade, então tem todo um protocolo vigente que tem em vista. Tanto os atendimentos presenciais dos professores referentes, quanto os professores de AE, de uma forma, de um plano emergencial, sabe? Para que eles criaram um plano de emergencial da alfabetização, chamado Plano Pedagógico Remoto, o PEALFA, e o AE, o Atendimento Educacional Especializado, ele está inserido nesse plano emergencial. Não para ser um reforço dos alunos que têm uma deficiência, mas sim para promover um diálogo, né, para romper ali com as barreiras que podem ser possíveis para que esses alunos possam participar desse plano emergencial de alfabetização. Então, de promover acessibilidade. Essa portaria 116, ela é recente, ela foi lançada semana passada. Nós, do AE, nós vamos atender nas nossas salas de origem e o espaço físico, ele será todo organizado, compondo essas bolhas para o aluno e para o professor, de maneira que possa se observar que o aluno no atendimento, ele não tenha comorbidade, né, para estar no atendimento presencial. Fora isso, ele continuará sendo acompanhado via remoto, pelo WhatsApp, e esse atendimento, ele tem todo um protocolo. Se antes o atendimento do aluno presencial era de 1 hora, agora será de 45 minutos, para que 15 minutos seja resguardado para a higienização da sala e de outros, né, dos materiais. Vão ser criados caixas com os materiais específicos que nós vamos usar, para que uma caixa possa ser utilizada e a outra possa ficar em quarentena e ali ser higienizada. Então, tem todo um protocolo a seguir. Os professores, a maioria já tomaram a primeira dose, né? Vão voltar para o ensino presencial aqueles professores que não são de comorbidade, que têm menos de 60 anos. Os que têm 60 anos em diante, eles não vão voltar, eles continuam no ensino remoto. Eles vão acompanhar aqueles alunos que as famílias fizeram a opção de não mandarem para a escola, né? Porque essa questão também da criança retornar para o espaço físico é uma opção da família. Então, as famílias são contactadas pela secretaria da escola, eles assinam um termo, uma autorização, dizendo que a criança está apta, né, não está gripada, e que ela está apta a frequentar e é liberado. A adesão está sendo muito pouca, até mesmo dos alunos com deficiência, né, de estar presente nesse momento, mesmo pensando numa volta para agosto. Eu penso que eles devam acelerar aí, a gente conta, né, com a esperança de ter uma aceleração da vacinação para os professores, uma vez que a maioria vai ser vacinada e a segunda dose no final de agosto. E o início das aulas já são presenciais com uma parte dos alunos, como já está sendo infantil e no Fundamental 1. Então, assim, a gente conta com a força positiva de ser vacinado antes, né? Eu, por exemplo, a minha colega de sala, ela não vai voltar, porque ela tem comorbidade. Mas no meu caso, eu que tenho 45 anos e não tenho nenhuma comorbidade, eu já retornei. Retornei ainda essa semana e, conjunto com a escola, estamos lá estudando os protocolos da sala, tudo direitinho, para que possa haver uma segurança tanto para nós quanto para as crianças que estão sendo inseridas nesse espaço. E que tenha o menor número de pessoas possível se encontrando e circulando no espaço da escola.
Torcer por essa vacina, né, Luciana? Eu quero te agradecer muito por ter aceitado o convite para participar aqui do Pensar em Educação, Pensar no Brasil. Essa conversa foi muito boa. Quero muito te agradecer por isso, tá bom? Obrigado.
Eu é que agradeço. Eu acho de extrema importância, né? É um prazer participar da rádio, né? Já é a minha segunda participação. Um abraço para o professor Luciano, para a professora Libéria, que foram os primeiros que me atenderam aí na minha primeira entrevista. E vamos torcer para que tudo melhore, porque a educação é um direito, né? Assim como a educação infantil é um direito, a educação no ensino fundamental é um direito. E mesmo que a gente pense na vida, é preciso a gente pensar também nas políticas públicas, né? Quais as políticas estão pensando na educação do nosso país para que possa ajudar os municípios e os estados, principalmente os municípios, a se adequar a essa situação tão emergencial que nós estamos vivenciando este ano e ano que vem. Torcer para que essa vacina prolifere e que possamos ter ela uma vez no ano, duas, né, com maior rapidez, e que tudo volte da maneira que deveria ser, né, todo mundo junto e misturado.
Sim,
muito
sim.
Obrigada.
De nada, a gente que agradece. Pensar em Educação, Pensar no Brasil, vai para um breve intervalo e volta já já.